Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Senador Randolfo Rodrigues.
Randolfo.
Senhor presidente.
Em homenagem a Montenegro, vamos votar logo, presidente.
Senhor presidente.
Nós estamos aguardando o parecer do senador Randolfo Rodrigues, as emendas. Ainda temos mais duas emendas para serem lidas. Em seguida, ouviremos também o senador.
Perfeito. Senhor presidente, entendendo, inclusive, o reclame da senadora Ana Amélia, mas por questão de coerência e por estarmos de acordo, tanto eu quanto o senador Paulo Paim, que é importante a manutenção do relatório que apresentamos nas comissões, Constituição e Justiça, Assuntos Sociais, Educação e na Comissão de Direitos Humanos, nós mantemos o nosso parecer, o meu parecer na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos Sociais.
Senhor presidente.
Senador Paulo Paim.
Pois não. Senhor presidente, nós ouvimos, inclusive no dia de hoje, a juventude brasileira aqui, de praticamente todos os partidos e de todas as entidades, todas com uma posição clara na linha de que o relatório deveria ser mantido. Pelo outro lado, senhor presidente, claro que nós ouvimos também, sim, o setor cultural. Claro que nós ouvimos aqui os líderes de praticamente todos os partidos. E nesse encaminhamento feito, senhor presidente, o apelo feito pelos líderes, pela nobre senadora Ana Amélia e por tantos outros, até deputados que aqui chegaram, nós tomamos o seguinte encaminhamento. Nós manteremos o nosso relatório, mas vamos nos submeter com a maior transparência a orientação que os senhores líderes darão na questão, principalmente, de dois destaques, como eu já havia falado ali da tribuna. Esse é o parecer, senhor presidente.
Os pareceres dos relatores Randolfo Rodrigues e Paulo Paim são pela manutenção da emenda 31. Há sobre a mesa três outras emendas que serão lidas pelo senador Antônio Carlos Valadares.
Emendas de número 36, de número 37 e 38. 36, da autoria da senadora Ana Rita e do senador Randolfo Rodrigues. A emenda número 37, da autoria da senadora Ana Rita, também do... A primeira é somente da senadora Ana Rita. A de número 38 é da autoria do senador Randolfo Rodrigues e também da senadora Ana Rita.
Presidente, permite só uma correção. Eu não posso ser autor de emenda, então só pedir a devida retirada do meu nome da autoria da emenda junto com a senadora Ana Rita. A autoria é única e exclusivamente da senadora Ana Rita.
A autoria da emenda lida é da senadora Ana Rita.
Senhor presidente,
conceda a palavra ao senador Paulo Paim,
senhor presidente,
para emitir parecer sobre as emendas. Senadora Ana Amélia.
Eu já requeiro, nos termos do artigo 312 do Regimento Interno do Senado, destaque para a votação em separado da emenda 34, oferecida ao substitutivo da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei da Câmara número 98. Obrigada, presidente.
Senhor presidente,
a mesa aguarda o requerimento de Vossa Excelência, senadora Ana
Amélia. Parecer. Eu repito a afirmação que fiz antes e fazendo ainda um apelo a todos os senadores que não haja verificação de quórum, porque se pedir verificação de quórum, a sessão cai. Então, a posição dos dois relatores é manter o relatório original, mas respeitando os encaminhamentos que farão os senhores líderes em relação às duas emendas.
Senador Randolfo Rodrigues.
O encaminhamento é o mesmo, senhor presidente. Manutenção dos nossos pareceres, do nosso parecer na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação, ressalvado, obviamente, os encaminhamentos de líderes nas votações que forem requeridas e reiterando o apelo do senador Paulo Paim para que não haja verificação, visto que a verificação pode comprometer o segmento da sessão. Me parece que é possível fazer o encaminhamento dos líderes nas emendas que forem necessário, que forem requisitados o destaque. Então, o nosso parecer é pela manutenção do nosso relatório na Comissão de Educação e na Comissão de Constituição e Justiça.
Pela ordem, senhor presidente, possível.
Pela ordem, presidente.
Do que for possível, dentro dos limites do regimento, nós vamos evoluir adotando o sistema de votação simbólica. Onde não houver convergência, né, e também na forma do regimento, vamos fazer a verificação. Senador Antônio Carlos.
Eu quero reiterar o meu requerimento de destaque do artigo 32 e 33, em conjunto com o senador Ciro Nogueira.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, eu...
É só o senador Antônio Carlos.
Senhor presidente.
Senhor presidente, com o objetivo... Senhor presidente. Senhor presidente, com o objetivo de acelerar a apreciação da matéria, eu quero dizer que nós não vamos apresentar destaque à emenda que cria o Fundo da Juventude, mas confiando que o governo, no regulamento, vai criar as condições para que tenhamos recursos para efetivar as políticas de juventude do país e que possa tornar efetivo o Estatuto da Juventude.
Presidente, é só para informar.
O senador Rodrigo Hollenberg lembra que depois da apreciação pelo Senado, nós vamos ter a apreciação do Estatuto na Câmara dos Deputados. E muitas coisas que poderiam ser decididas pelos votos dos senhores senadores e das senhoras senadoras poderão ser resolvidos na própria regulamentação do Estatuto.
Presidente, é só para
informar.
A oposição não vai pedir votação nominal, não vai nem quer e respeita a juventude brasileira. Nós queremos é votar logo. Nós não vamos pedir verificação de quórum pela nossa responsabilidade e dever em respeitar a juventude brasileira.
Agradecemos a Vossa Excelência.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Compreendendo
senhor
que presidente, a compreendendo, compreendendo que o parecer
senador Inácio, senador Giangelo,
que é o parecer dos senhores relatores é, oferecido, isso, senador Paim, é pela manutenção do texto do PLC, ressalvado, evidentemente, os destaques, é, e que já alguns senadores não vão fazer destaque, mas eu tenho um destaque em relação à emenda 33, que eu gostaria de que ele fosse devidamente apreciado.
O pedido de destaque, Vossa Excelência, será lido no momento da votação. Senador Giangelo.
Agradeço, senhor presidente. Agradeço, parabenizo o nobre senador Paulo Paim, que mais uma vez, como sempre, fazendo gol aqui no nosso Senado, pelo seguinte, senhor presidente, pelo seguinte, ele novamente fez um relatório de consenso, um relatório que é melhor para a juventude do nosso país. Quero aqui, falar em meu nome, falar em nome da juventude do PTB, através do nosso presidente nacional, Adriano, em nome de todos esses jovens que aguardam ansiosamente. Agora, temos um acordo firmado para não pedir verificação de quórum, não vamos fazer, vamos votar o relatório do nobre senador Paulo Paim e temos acordo também em destaque das emendas 32, 33 e 34, da mesma forma. Então, só quero reconstruir isso, ver se todos estão de acordo, que aí podemos tocar com naturalidade, dentro da normalidade do que foi o combinado. Então, é só revendo essas posições, senhor presidente, para que a gente possa, sim, passarmos para o processo de votação. Se todos os líderes confirmam isso, vamos continuar nesse bom diálogo, porque realmente os artistas estão aqui, porque a juventude do país espera tantos anos por isso e tão bem conduzido por Vossa Excelência. Só confirmando, estamos plenamente de acordo, mas também estamos de acordo com o destaque da 32, 33 e da 34.
Senador Valdemir Mocca, em seguida, senador Assir Gurgas.
Senhor presidente, me parece, senhor presidente, que o relatório do senador Paulo Paim e as emendas sugeridas representam o acordo na casa. Dessa forma, nós evidentemente, nos sentimos contemplados, né, do PMDB, em votarmos isso que representa, né, além da votação do estatuto, mas representa uma grande convergência, fruto do entendimento, da capacidade, sobretudo, de quem relatou isso, né, Randolfo Rodrigues, senador Paulo Paim, mas principalmente dos interlocutores, junto à juventude e aqueles que representam as entidades, o segmento cultural aqui tão bem representado hoje aqui no nosso plenário. Então, tenho certeza que o PMDB votará dentro desse grande entendimento, parabenizando o senador Paulo Paim pelo relatório.
Pela ordem, presidente, pela ordem.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Senador Assis, senador Roberto Requião.
Senhor presidente, a força e a pujança de um país depende do apoio que se dê à juventude, das suas conquistas e nos seus direitos. O PSB, por intermédio do senador Rodrigo Hollenberg, já teve a oportunidade de se manifestar desta tribuna favorável à aprovação deste projeto, que significa um sonho que está sendo conquistado através de uma luta que foi desencadeada na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal, com esses dois relatores magnânimos e magníficos aqui no Senado, Paulo Paim e Randolfo Rodrigues, e Manuela D'Ávila da Câmara dos Deputados, nós conseguimos construir, através desse trabalho de engenharia política, um substitutivo que, sem dúvida alguma, vai ter a votação unânime desta casa. E o PSB não vai reclamar de maneira nenhuma votação nominal nesse instante, a não ser a votação firme em favor desse projeto que atende aos interesses maiores da juventude do Brasil.
Senhor presidente, o PDT encaminha voto favorável junto com o relatório do senador Paim e com os destaques 32, 33 e 34, senhor presidente.
Eu queria só lembrar que nós ainda vamos passar pela discussão da matéria. Ainda temos aqui alguns oradores inscritos para o turno suplementar. Nós chegaremos já. Senador Wellington Dias.
Senhor presidente, só para que na defesa aqui do importante relatório do nosso senador Paulo Paim, dizer que pedimento para apreciação das emendas apresentadas pela senadora Ana Amélia, do senador Antônio Carlos e da senadora Ana Rita, tá certo? E queria aqui destacar, senhor presidente, a presença do secretário estadual da Juventude do Piauí, né, o Plínio do Monte, que se encontra aqui também. Muito obrigado.
Nós queríamos destacar a presença do secretário da Juventude do Piauí e registro com muita satisfação a presença no Senado Federal de um grupo de empresários americanos e indianos convidados pelo senador Delcídio Amaral, que encontram-se nas galerias do Senado apreciando o andamento dos nossos trabalhos. É uma honra muito grande recebê-los. Em discussão a matéria, em turno suplementar, eu concedo a palavra ao senador Antônio Carlos Valadares. É o primeiro orador inscrito para discutir a matéria.
Presidente, eu já tive a oportunidade de me manifestar. O nosso voto é favorável. Parabéns à juventude do Brasil. Parabéns aos senadores, aos deputados que tiveram a sensibilidade de entender que a juventude precisa ser estimulada e incentivada a reclamar os seus direitos e tê-los aprovados pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional, como estamos fazendo nesse momento.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Nós agradecemos a rápida intervenção do senador Antônio Carlos Valadares.
Senhor presidente, pela ordem.
O senador Valadares destaca uma coisa que todos sabem. O Senado, em várias oportunidades, fez audiências públicas, auscultou os jovens brasileiros, especialistas nas questões da juventude e gestores públicos também. Então, o Senado amadureceu bastante essa discussão e todos cobram que nós possamos avançar na apreciação da matéria efetivamente. Eu concedo a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg, senador Jaime Campos.
Senhor presidente, eu quero também aqui congratular com o senador Paulo Paim e com o senador Randolph. Em nome do DEM, eu quero me encaminhar também favoravelmente com as propostas das emendas do senador Ciro Miranda e da senadora Ana Amélia. E estou encaminhando em nome dos democratas que têm a sua representação nessa casa. E cumprimentar também, se me permite mais um minuto, toda a juventude brasileira pelo seu avanço, pela sua conquista e, sobretudo, na pessoa de Vossa Excelência também, pela rapidez e urgência que essa matéria está sendo colocada na ordem do dia e votada no dia de hoje. De maneira que está de parabéns não só à juventude brasileira, mas, sobretudo, também ao Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecendo a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia.
Eu queria agradecer ao colega Jaime Campos, que fez a justiça que eu deveria ter feito. O senhor falou nessa emenda, senhor presidente, foi lido como emenda de minha autoria. Ela é emenda compartilhada pelo presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Ciro Miranda. Então é uma alegria muito grande e queria agradecer ao Jaime Campos por ter colocado e feito justiça a essa valiosa contribuição do senador, que, aliás, Ciro Miranda tomou a decisão de, para agilizar o processo, não tramitar o Estatuto da Juventude na Comissão de Educação, abrindo mão para que a Comissão de Assuntos Sociais fosse direto ao relatório do senador Paulo Paim. Muito obrigada, presidente.
Agradeço a Vossa Excelência e queria também cumprimentar o senador Ciro Miranda pelo importante papel que desempenhou na construção de uma solução para que nós pudéssemos hoje apreciar essa matéria. Destaco também a presença do secretário nacional da Juventude do PMDB, já destacado aqui, da secretária nacional da Juventude, da secretária Severine Macedo. Concedo a palavra ao senador Aloísio Nunes Ferreira para discutir a matéria. Uma palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores senadores, quero preliminarmente, senhor presidente, dizer que a opinião que vou manifestar na tribuna é uma opinião estritamente pessoal. Na reunião de bancada de hoje, ficou claro que este é um tema que não envolve conflito entre situação e oposição, mas sim concepções e da maneira pela qual o tema da juventude deve ser tratado pelo Estado brasileiro em todas as suas instâncias, inclusive na instância legislativa. Quero dizer que a grande maioria, se não a totalidade dos senadores que compõem minha bancada, creio que a totalidade, são favoráveis ao projeto e votarão a favor. E eu quero destacar o trabalho do senador Ciro Miranda, que participou de dos congressos que reuniram comissões e que é coautor com a senadora Ana Amélia de uma emenda que nós vamos apoiar. Quero dizer também que a juventude do PSDB é a favor do projeto. Mas eu quero manifestar aqui, senhor presidente, a minha discordância. E não tomem, meus caros colegas, essa discordância como uma espécie de caturrice. Não. Eu tenho o dever de expor aos meus colegas as razões da minha discordância, até em respeito àqueles que se dedicaram durante muito tempo ao estudo do projeto e que foram responsáveis, inclusive, por aperfeiçoamentos incorporados pelo senador Paulo Paim. Mas a minha discordância, senhor presidente, é realmente bastante fundamental. Eu gostaria de expô-lo. O projeto que nós estamos votando hoje se desdobra em 45 ou 44 artigos, com vários capítulos, seções, artigos, alíneas, incisos, parágrafos. E eu quero depois de ter estudado o projeto, dizer com toda a franqueza a Vossas Excelências que eu vejo um enorme contraste entre a grandiloquência com que o projeto é formulado e o entusiasmo com que ele foi defendido aqui e a fraqueza, a exiguidade, quase a inanição dos seus efeitos jurídicos concretos. A sua capacidade de, em termos de uma legislação, transformar uma utopia em realidade. E, analisando o projeto, eu vejo que ele, em grande parte, ele reproduz quase que literalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. É apenas estendendo a sua aplicação aos chamados jovens até 29 anos de idade. Aí reside uma das minhas objeções principais. O Estatuto da Criança e da Adolescência é uma das legislações mais avançadas do mundo, uma legislação protetora das pessoas que estão numa fase de formação e que merecem efetivamente toda uma disciplina especial para evitar os riscos e correções adequadas à sua idade para os eventuais desvios que venham a cometer. Não há, no meu modo de ver, senhor presidente, nada que justifique um tratamento semelhante às pessoas dos 18 aos 29 anos de idade. Veja, com 29 anos de idade, o cidadão brasileiro já pôde votar aos 16. É responsável penalmente a partir dos 18. Pode ser eleito vereador, prefeito, pode ser eleito deputado federal, integrar o Congresso Nacional, pode ser eleito deputado estadual, com 29 anos. Com 30 anos, já pode ser eleito governador do Estado. O que justifica levar uma legislação protetora até a idade de 29 anos? Idade onde a maioria das pessoas já está hoje com a sua vida encaminhada ou buscando encaminhá-la. Até que ponto é saudável essa categorização? É claro que há estatutos que se justificam. O Estatuto da Igualdade Racial, num país que conheceu a escravidão durante mais de 3 séculos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já me referi, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, o Estatuto do Idoso, pessoas que, pela sua idade avançada, são mais vulneráveis, vulneráveis à pobreza, vulneráveis à exclusão, vulneráveis à solidão. Mas eu não vejo realmente a necessidade de estender um manto protetor do Estado até os 29 anos de idade. Não vejo. Porque a grande maioria dos direitos que são assegurados aqui nesse Estatuto já são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Já foi assegurado pelo ECA. E aquelas pessoas que têm hoje entre 30 e 59 anos de idade, são sem estatutos? Qual é a diferença entre uma pessoa de 30 anos, do ponto de vista econômico, social, se for um pobre, um proletário, e uma pessoa de 29 anos? Não vejo, sinceramente não vejo. Nada que justifique, por exemplo, aqui que um homem ou uma mulher pobre de 30 anos tenha que pagar uma passagem no ônibus interestadual e aquele de 29 anos tenha direito a viajar de graça ou pela metade do preço. Não faz sentido. E é por isso que vamos apoiar a emenda apresentada pelo senador Antônio Carlos Rodrigues. Para justificar essa extensão do manto protetor do Estado, o texto que nós vamos votar
cria uma divisão inteiramente artificial, em subcategorias. Nós temos o jovem adolescente, dos 15 aos 17 anos. O jovem jovem, dos 18 aos 24. E o jovem adulto, dos 25 aos 29. E essa divisão não presta para nada, porque ela não tem efeito jurídico nenhum, rigorosamente nenhum. E o texto tem uma série de normas e enunciados que são meras repetições ou do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou das normas constitucionais, ou são medidas, são proclamações que dependem de outras leis, algumas delas já em vigor, como, por exemplo, a lei que instituiu o ProUni, a lei que instituiu o Pronatec, a lei que instituiu as cotas, ou depende de medidas administrativas, como, por exemplo, a extensão da atenção básica nos municípios para a prevenção de gravidez na adolescência, para atenção psicossocial. E esse estatuto não vai modificar em nada essa realidade, rigorosamente nada, a realidade jurídica existente. Quero dizer também, senhor presidente, que me afasta desse projeto algo que foi muito celebrado aqui, que é a criação de um tal Sistema Nacional de Juventude. Sistema Nacional de Juventude. Para abrigar na sua rede tentacular, que vem do município, passando pelos estados até o plano federal, todos os movimentos formais ou informais da juventude. É uma espécie de estatização do movimento juvenil. Que será essa rede, inevitavelmente, aparelhada, engolfada, dominada por partidos políticos, castrando com isso a autonomia que o movimento dos jovens deve ter para lutar por esses direitos que estão aqui consagrados na Constituição e nas leis do país. Está destinado a ser capturado por um partido político, como, aliás, a União Nacional dos Estudantes vem sendo dominada há décadas pelo PCdoB. Quase o mesmo tempo similar, mais ou menos, ao que a família Kim Il-sung controla a Coreia do Norte. Essa estatização, em grande parte, já existe. Um tal Conselho Nacional de Juventude, que é um órgão vinculado à Presidência da República. Esse Conselho Nacional da Juventude, melhor dizendo, a Secretaria Nacional da Juventude, recebeu, no ano de 2011, 22 milhões de reais. 22 milhões de reais. Para quê? Vai saber para quê. É impossível saber para quê. Podem entrar os senhores senadores no CIAF e não vão conseguir saber aonde foi esse dinheiro. Sabe-se apenas que foi destinado a outros serviços de terceiro pessoa física. Só. Provavelmente aquele rapaz que viajou para Cuba para fazer um curso de agite próprio pela internet, viajou com esta verba. Então, essa estatização, em grande parte, já existe. O que esse estatuto prevê é a estatização completa de conferências municipais, depois estaduais e depois a nacional. Tudo isso para ser aparelhado por partidos políticos. Então, senhor presidente, eu me coloco contra o projeto, pela sua concepção, pela sua ineficácia jurídica em grande parte. Quero dizer, repito, que essa é uma concepção puramente pessoal, mas eu peço a Vossa Excelência que registre a minha discordância. Ao mesmo tempo em que louvo a emenda apresentada pela senadora Ana Amélia e pelo senador Ciro Miranda, porque uma das intenções do projeto era estabelecer o monopólio da União Nacional dos Estudantes e do seu sistema sobre a emissão de carteiras que dessem direito à meia entrada. Essa foi, em grande parte, a motivação da tramitação desse projeto. Em bom momento, o Senado barrou essa pretensão, acabou com esse monopólio e esclareceu que não se pode fazer infinitamente barretada com chapéu alheio, que o espetáculo musical, teatral, cinematográfico, circense, é um investimento de alto risco e que, portanto, não pode ser objeto de benesses distribuídas a mancheias pelo Congresso Nacional. Por isso, aprovo, vamos aprovar, a bancada do PSDB vai aprovar a emenda Ciro Miranda Anamélia, Anamélia Ciro Miranda, que eu chamaria de emenda Cleide Iácones, em homenagem a essa trabalhadora das artes cênicas que morreu ontem e que, está, e que será sepultada na cidade de Pirassununga. É o que tinha a dizer, senhor presidente.
Agradecemos a Vossa Excelência, senador Aloysio Nunes Ferreira. Conceda a palavra à senadora Ana Rita.